bom dia para os nossos ouvintes mais uma vez. A ONG Mãos Invisíveis prepara esse almoço natalino para pessoas em situação de rua aqui de Curitiba, com comida típica da data, distribuição de panetones, chocotones, brinquedos para as crianças, kits de higiene, além de música e arte. Você que está ouvindo pode ajudar a ação, que acontece desde 2018 e só é viabilizada com a união de forças. Na linha com a gente, a fundadora da organização, a historiadora Vanessa Lima. Seja bem-vinda, Vanessa, à CBN mais uma vez.
Bom dia, gente. Obrigada pelo contato.
Vanessa, um ano eu fazia a reportagem da ceia de Natal, com a ajuda inclusive do Eduardo Aguiar, que é do perfil Centro de Curitiba. E aí, quem não conhece, aliás, sim, vale muito a pena seguir a iniciativa no Instagram, que valoriza a região, suas histórias, sua gente, de um jeito único. E foi um material que me marcou bastante por conta da mobilização dos voluntários. E enquanto a maioria das pessoas está preocupada com sua ceia, suas folgas e férias, outras lançam esse olhar atento para essa população vulnerável, né, Vanessa? Quantos envolvidos nesta ação, que deve atender quantas pessoas neste Natal?
Esse ano a gente está fazendo nosso maior evento, né, o maior Natal, porque ano passado a gente conseguiu fazer render o almoço e servimos 525 pessoas. Então, esse ano a gente aumentou o nosso número, né, os ingredientes, enfim, a estrutura que a gente vai levar para atender 600 pessoas em situação de rua e famílias em extrema vulnerabilidade que acabam passando o almoço de Natal com a gente. E envolvidos a gente tem pelo menos 90 voluntários e mais uns 40 apoiadores diretos, fora os nossos seguidores no Instagram, que são os nossos queridos, assim, que ajudam de todas as formas, compartilhando, enfim, levando essas informações mais para frente.
E é uma ceia servida de uma forma não convencional, ou seja, vocês não entregam simplesmente marmitas, não é só sobre refeição, mas sim uma experiência entregue a essas pessoas, e por isso elas conseguem, de fato, se sentir valorizadas, né, Vanessa?
É, exatamente. É um almoço de Natal, né? É, dia 25 de dezembro, eu acho importante a gente sempre falar sobre isso, porque a gente vê várias organizações fazendo eventos de Natal no dia 12, no dia 15, enfim, dia 18 de dezembro, né? Mas o nosso almoço é no dia 25 de dezembro. A gente leva as panelas com os ingredientes, tipo arroz, o salpicão, o Chester, a sobremesa, e as pessoas, elas têm esse privilégio, que na verdade é um privilégio, a gente não para pensar, de escolher o que você quer colocar no seu prato, né? Então você escolhe, tem pessoas que não gostam de carne, e aí elas comem só a salada, e enfim, a gente faz esse processo porque a gente não vai conseguir matar a fome de ninguém, né? O Natal, é um dia ali fazendo essa ação extra que a gente faz, não é para matar a fome, mas é para trazer essas pessoas para uma dignidade e para um evento que a gente passa em família e não para pensar nisso, que essas pessoas há muito tempo não passam, né? Inclusive famílias, sabe, Andressa? Tem famílias inteiras que não têm mais condição de preparar os seus alimentos em casa, e elas saem das regiões periféricas de Curitiba até a região metropolitana e vão até o centro com seus filhos, a família toda, para passar o Natal com a gente. Então come sentado, a gente serve, né? Os nossos voluntários servem o refrigerante, servem o que as pessoas querem a mais, e é um cuidado muito grande enquanto está tocando música ao vivo, enquanto tem brinquedo para as crianças. É um evento que vale muito a pena todo o cansaço que a gente passa para poder produzir, assim.
E vocês precisam da ajuda de outras pessoas para tornar tudo isso possível. O que está faltando nesse momento para essa ceia que acontece na próxima segunda-feira?
Menina, a gente ainda não fechou a nossa cota de chocotone de panetone. Tá. E a gente precisa de alguns ingredientes ainda para sobremesa. Leite condensado, creme de leite, batata, cenoura, esses perecíveis, sabe? A gente ainda precisa bastante. E são alguns detalhes, tipo saco de gelo. São algumas coisas que a gente precisa, alguns itens, que os nossos voluntários ou quem quiser apoiar pode mandar mensagem para a gente. Pode entregar direto lá na sede. A gente está de plantão a semana toda para receber essas doações na sede. Ah, poxa, mas eu não tenho dinheiro. Às vezes um panetone, né? Pede para entregar lá pelo iFood, por algum outro aplicativo, por algum motoboy, sabe? Entregando pra gente lá na sede, de pouquinho em pouquinho a gente consegue fazer tudo, até porque o nosso Natal, ele é feito assim. É, sim, feito pelos curitibanos, pra população vulnerável de Curitiba. A gente não recebe dinheiro de empresa, de nada. É só de doador, pessoa física mesmo, e a gente tem muito orgulho disso, na verdade.
Então tá, quem tá ouvindo quiser contribuir, chocotone, leite condensado, batata, ou seja o que for, né? Brinquedos também para as crianças, chocotone, sim, panetone, entrega onde? Qual o endereço, Vanessa?
Na nossa sede, ela fica na rua Alferes Poli, 592. É bem fácil o acesso, bem fácil de entregar. E entra em contato com a gente também no nosso Instagram, arroba Projeto Mãos Invisíveis. É, pode mandar mensagem por lá, eu mesma que respondo, ou a Rafa, a coordenadora nossa também. E a gente está super disponível.
E dependendo da quantidade, vocês vão buscar.
Vamos, a gente faz coleta aonde for preciso, dependendo da quantidade e dependendo de como está a nossa logística, porque a gente está numa correria enorme, né, essa semana toda, assim. E quem quiser mandar um pix, a gente também tem, Andressa, que pode ser no e-mail, fica mais fácil,
tá.
projetomãosinvisíveis@gmail.com, e o pessoal do Mãos, nossos voluntários, estão pedindo para mandar um abraço para eles, os voluntários incansáveis que estão fazendo esse Natal acontecer, assim. A gente tá usando o nosso último risquinho de bateria, sabe?
Sim.
Aquele último risquinho que fica, mas vale muito a pena, Andressa, é muito massa.
Um abraço para todos do Projeto Mãos Invisíveis. Quem são essas pessoas que arregaçam essas mangas? E não só agora no
então,
período de Natal,
mãos,
né? O projeto que, enfim, não, tem um trabalho efetivo durante todo o ano.
Todo ano a gente tá, inclusive os voluntários são, né, do ano todo para poder chegar no Natal, porque eu sempre falo assim, Andressa, a gente passa o Natal com pessoas que a gente gosta, com pessoas, né, que a gente ama, na verdade, normalmente é um evento em família, né, e você precisa conhecer as pessoas com quem você vai passar o Natal, então os nossos voluntários, eles são, o ano todo eles passam por um processo de conhecer essa galera, de criação de vínculo, para que o Natal seja um evento que você passe com conhecidos, com pessoas que você já tem algum tipo de intimidade, algum tipo de vínculo. Então, eles realmente, assim, passam um ano todo numa força-tarefa enorme de várias frentes do Mãos, a gente inventa coisa, a gente atende demanda, faz ação de inverno, ação de verão, leva melancia, e luta por moradia para essa população. E quando chega o dia do Natal, é o dia que todos os voluntários extravasam, né? Então, a gente tem dono de comércio ali no centro, a gente tem administrador, a gente tem pessoal que estuda, né, pesquisador da Federal, aposentadas, enfim, a gente tem nosso grupo muito heterogêneo, assim.
Eu participei de um almoço de confraternização de vocês há um tempo, enfim.
Sim,
inclusive a Giovana Palaoro, que é uma colega jornalista, faz parte também da equipe, né?
Faz parte, maravilhosa.
Super unidos, é muito
maravilhosa. Sim, é muito. Inclusive, quem quiser está convidado para conhecer o nosso trabalho no dia 25, né, para almoçar com a gente, experimentar o nosso tempero de Natal. No dia 25 a gente vai estar lá das 11 da manhã até umas 3, 4 da tarde, com música ao vivo, com a galera se divertindo, distribuição de brinquedo. Então, tipo, é uma ótima oportunidade para a gente sair um pouco da bolha, conhecer um outro lado, né, do que a gente tem em Curitiba, do que a gente tem no centro de Curitiba e de como a gente pode fazer a diferença na vida do outro.
Para o ouvinte que está chegando agora, eu estou conversando com a Vanessa, ela é da ONG Mãos Invisíveis, que promove esse Natal, essa ceia de Natal para pessoas em situação de rua aqui de Curitiba. Para o ouvinte ter noção, todo domingo, tem um evento chamado Café Pretexto, na Praça Generoso Marques. A ONG atende cerca de 300 pessoas todo domingo, distribuindo lanche. Para as pessoas terem noção dessa mobilização de vocês, né? Que realmente acontece o ano todo. Em dias que muitas vezes as pessoas estão descansando, vocês estão lá atendendo essas pessoas.
Sim. 6:30 da manhã já esquentando água. Inclusive, Andressa, a gente tem o café no dia 24, né? Porque cai no domingo e o nosso compromisso é estar todo domingo na praça. Então, no dia 24, a gente tem o nosso café pretexto e aí no dia 25 a gente tem o nosso almoço.
Uhum. Qual que é o cenário dessa população hoje aqui em Curitiba? Tem uma estimativa oficial, mas o número é muito maior de pessoas em situação de rua aqui em Curitiba, Vanessa? O que você tem aí de dado pra gente?
A gente não tem, Andressa, um número oficial, né? Infelizmente, não tem pesquisa que contemple essa população. Eles não fizeram parte do censo do IBGE no ano passado. Então, a gente tem o cadastro único, que é um cadastro onde a pessoa em situação de rua, ela vai até um equipamento da prefeitura e ela se autodeclara pessoa em situação de rua. Pelo cadastro único, a gente tem um pouco mais de 3.500 pessoas. É 3.568, um número assim. O número é de novembro, né? Uhum. E existe uma pesquisa do IPEA, que corrobora com uma outra pesquisa feita pelo FMG, Polos de Cidadania, que diz que 50% dessas pessoas se cadastram no cadastro único. Então, o que a gente tem hoje, infelizmente, como não tem o número exato, são essas estimativas cruzando essas pesquisas, que diz, né, muito claramente, que em Curitiba a gente tem pelo menos 7 mil pessoas em situação de rua. Então, nós temos 7 mil pessoas nas ruas, temos 1.700 vagas, oferecidas pela Fundação de Ação Social, contando todas as vagas possíveis. Dessas vagas, 75 são para mulheres em situação de rua, 5 são para pessoas em situação de rua que têm cachorro. E é isso que a gente tem. Então, a gente trabalha com esse contingente aí de pessoas que não acessam os serviços da FAS, e que é um número muito grande e que aumenta cada vez mais. E é isso, assim, tipo, já falando em 3.500 já é bastante, né, Andressa? Aí se você
Sim.
for calcular 7 mil, fica bizarro, assim.
Como que você avalia as ações, pelo poder público, diante desse alto número hoje?
Na verdade, a gente tenta tampar um buraco com durex, assim, sabe? Porque não existe um número de superação da situação de rua, né? Os serviços, eles são feitos, eles são aumentados, eles são intensificados, mas eles não são alterados na estrutura que precisa ser feita para que se supere a situação de rua em definitivo, né? Então, nós temos pessoas em situação de rua com transtorno mental, a gente tem pessoas em situação de rua que estão há muito tempo, estão cronificadas. Existem iniciativas em outros lugares do mundo que já mostraram que a moradia é o poder central para mudar essa situação. A gente tenta falar sobre isso aqui, mas é bem difícil de mudar. Hoje eu vejo como uma manutenção da própria situação de rua. E caro pra caramba, né? Porque uma pessoa em situação de rua custa mais de 7 mil reais para a prefeitura de Curitiba hoje.
Tem uma decisão recente da Justiça que determina o fornecimento de água potável e banheiro gratuito para pessoas em situação de rua aqui de Curitiba. Essa medida faz parte de uma ação do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos da Defensoria Pública do Paraná, que busca desde a
Isso.
Covid garantir o acesso a recursos básicos para pessoas em situação de rua. Como que vocês viram essa decisão?
É uma luta que a gente tem, junto com a Defensoria desde 2019, né? A parte do banheiro público, inclusive, já tiveram outras liminares que determinaram, o acesso gratuito dessa população aos banheiros e não foram cumpridos. Então, a Defensoria teve que entrar de novo com um novo processo, ainda mais com essas ondas de calor, né, Andressa? Eu ontem estava passando mal, assim. E imagina você não ter acesso à água, né? Não ter acesso a banheiro. Não tem acesso. Eu mesma vejo praticamente todos os domingos as pessoas em situação de rua tentando acessar os banheiros que existem, que são pouquíssimos, e aí só pode, se você pagar os R$ 2, né, que precisa ser pago ali na hora. Mas não tem. Então a Defensoria vai e consegue isso de volta, é uma reconquista. A gente tem visto nas praças, não tem acontecido ainda. A FAS alega que não recebeu essa decisão ainda, mas a gente tem verificado, a gente tem fiscalizado e a gente espera que isso seja, respeitado, não por uma questão política, sabe, Andressa, mas por uma questão de sobrevivência dessas pessoas. A gente passa mal trabalhando no ar-condicionado, trabalhando na
Exato.
frente do notebook, numa sombra, tomando um sorvete depois do almoço. Você imagina essas pessoas que elas não têm aonde buscar essa água, né? Não tem aonde, porque o comerciante, na enorme maioria das vezes, não vai fornecer. É muito difícil, você conviver ali no centro, né, com essas especificidades da população em situação de rua. E aí essas pessoas passam mal e o calor ele pode ser tão cruel quanto o inverno, quanto o frio, né? Então a decisão é justíssima e a gente espera muito que a Fundação de Assistência Social e que as secretarias, que fazem parte desse processo, né, de abastecimento, de segurança alimentar, que se envolvam nesse processo para garantia desses direitos que são imensamente básicos, né?
Vanessa Lima, muito obrigada pela sua entrevista. A Vanessa, que é da ONG Mãos Invisíveis, que promove agora na segunda-feira, 25 de dezembro, Natal, uma ceia para pessoas em situação de rua aqui de Curitiba. Você pode ajudar, como frisou a Vanessa no início da entrevista. Você pode fazer um Pix, projeto mãosinvisíveis@gmail.com, projeto mãosinvisíveis@gmail.com, ou pode levar a sua doação na Alferes Poli, número 592. Obrigada, Vanessa. Um ótimo Natal para vocês.
Imagina, para vocês também. Obrigada, gente. Tchau.